Em destaque de Lisboa, Sena Santos conta de Portugal outra vez em tremenda desolação. 4 meses depois, outra vez, o fogo devastador. Mais 37 mortes no domingo. Domingo de inferno em outubro, depois de 65 mortes num sábado de junho. O país está em estado de choque, com o governo prometendo mudar tudo na segurança.
É Beatriz e ouvintes da SBS em Portugal. Outra vez a angústia, o desespero, a desolação e o luto por causa do fogo. Fogo de morte. Num sábado de junho, um incêndio avassalador tinha levado 65 vidas à volta de Pedrógão Grande. Agora, num domingo de outubro, mais 37 vidas levadas na mesma região central do país, desta vez por uma tremenda cadeia de incêndios. Foi um domingo de inferno com o fogo. É outono em Portugal, mas a temperatura ultrapassa os 30 graus centígrados. A terra, o país todo, está em seca extrema pela falta de chuva. Nos bosques, o mato continua por limpar. Na manhã cálida deste último domingo, apareceu um primeiro incêndio junto a Braga, no Minho. Depois, um outro em Oliveira do Hospital, no centro do país. E um outro, logo ao lado, na Lausanne. A seguir, Penacova. Depois, Arganil. Depois, Viseu. Depois, à Beira da Guarda. Até no Pinhal de Leiria, um pouco mais a sul. É que, entretanto, tinham-se levantado ventos violentos, cruzados, disparados pelo furacão Ofélia, que estava a passar ao largo da costa portuguesa, costa continental. O fogo, num instante, saltava montanhas, progredia 5 ou 10 quilómetros de terreno num instante. Ao fim da tarde de domingo, o fogo estava por todo o lado no centro de Portugal. Avançava pela floresta, entrava por aldeias, era travado com grande dificuldade à porta de cidades como Coimbra, Viseu, Guarda, Leiria, o Tondela. Há 4 meses, em Pedrógão Grande, houve queixas de que os bombeiros tardaram a chegar. Foram mobilizados quando já era demasiado tarde. Agora, não. Havia mais de 6 mil bombeiros e militares em ação no terreno. Tinham sido colocados de prevenção porque sabia que havia altíssimo risco de fogo em resultado da combinação temperatura alta, solos sequíssimos, muita biomassa acumulada, negligenciada na floresta, que continua por limpar, e o efeito do furacão lá ao largo. Estava, por isso, ativado o alerta vermelho da Proteção Civil, mas foi muito pior do que o pior que se podia esperar. Foram contabilizadas mais de 500 ignições só no dia de domingo, isto é, mais de 500 incêndios que deflagraram. Alguns puderam ser atalhados, abafados logo à nascença. A maior parte, porém, disparou imparável, com frentes de fogo que se alongaram por muitos, muitos quilómetros, em alguns casos, dezenas de quilómetros. O fogo galgava tudo, imparável. Por mais bombeiros e militares que houvesse, era impossível acudir a tudo. Até os lugares para onde foram levadas pessoas evacuadas de aldeias, idosos sobretudo, chegaram a estar sob ameaça, embora protegidos. Com estradas e autoestradas cortadas e atravessadas pelo fogo, tornou-se mais difícil chegar a abrigos. Arderam casas, fábricas, lojas, igrejas, carros, máquinas, grande parte da floresta central. Há quem tenha morrido em casa, no automóvel em que tentava fugir, na rua a tentar combater as chamas. 37 pessoas morreram nos incêndios deste domingo no centro de Portugal. Há 15 queimados graves nos hospitais, em Coimbra, em Lisboa e no Porto. O fogo, todos estes 500 incêndios, irromperam horas depois de ser conhecido o relatório da Comissão de Peritos sobre o incêndio de há 4 meses, aquele que, em 17 de junho, matou 65 pessoas em Pedrógão Grande. O Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, promete seguir as conclusões desse relatório, garante que assim será e que vai ser decidido, isso mesmo, num Conselho de Ministros extraordinário, marcado para o próximo fim de semana.
Da parte do Governo, podem contar com total determinação na assunção de responsabilidades, na reconstrução do território e na reparação dos danos, na execução das reformas da floresta e do modelo de prevenção e combate aos incêndios florestais. Mas este é um esforço participado e coletivo de toda a sociedade, porque só assim estaremos à altura da exigência que todos partilhamos. Depois deste ano, nada pode ficar como antes.
O académico Xavier Viegas, da Comissão de Peritos, avisa que há um longo trabalho a fazer, não é de um dia para o outro.
Tem que haver um trabalho que não é em um, dois ou quatro meses que se faz, é um trabalho que demora se calhar anos, mas tem que começar a ser feito, de mentalização das pessoas, de formação de grupos, de líderes, pessoas que em cada aldeia, cada grupo de populações possam ser identificadas, que conheçam as outras, que possam saber onde é que elas estão, que possam ir ajudá-las ou retirá-las, digamos, se estão em casas, que possam estar mais expostas ou possam ter uma estrutura mais fraca. Se, porventura, há condições para levar essas pessoas para um sítio mais seguro, fazê-lo. Se, porventura, não há tempo e é necessário, digamos, prestar socorro a essas pessoas, pode, por exemplo, haver um caso, como vimos em Pedrógão, de que muitas horas depois do fogo passar, pessoas que ficaram em casa, que as casas começaram a arder, depois acabaram por morrer dentro das casas. Porque não houve talvez a percepção.
Os incêndios já destruíram este ano em Portugal mais de 316 mil hectares. Apuramento feito pelo sistema de peritos da Comissão Europeia. Segundo esse sistema, só no último domingo arderam quase 54 mil hectares naquele dia que foi o pior do ano em número de fogos em Portugal. Francisco Sena Santos, a SBS neste Portugal com bandeiras a meia-haste por 3 dias em luto nacional.
SBS em português, quarta e domingo ao meio-dia ou qualquer hora online.